Acho que estamos em condições de iniciar esta audiência. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença do Centro Pinos, do Sr. Presidente da Direção e da Sra. Diretora Executiva, o Engenheiro João Gonçalves e a Engenheira Sônia Carneiro. Dar aqui uma pequena nota do procedimento da audiência. Os senhores terão uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão um tempo de intervenção, questões ou reflexões sobre a matéria durante 4 minutos e depois uma intervenção final de Vossas Excelências de 8 minutos. Portanto, se calhar sem mais demoras e voltando a agradecer a vossa presença, tem a palavra, presumo, com o Engenheiro João Gonçalves.
Sim, mais uma vez, portanto, bom dia a todos. Queria agradecer em nome do Centro Pinos a esta comissão ter-nos recebido e faço votos para um futuro frutuoso no papel desta comissão e que contem sempre com o Centro Pinos, que sempre que acharem necessário, eu julguem que pode ser proveitoso para o bem comum. Muito rapidamente, Susana, desculpa. Muito rapidamente, este assunto pode ser profundo e é profundo. Vou aqui muito rapidamente só apresentar-vos o Centro Pinos. O Centro Pinos é a associação que representa a fileira do pinho em Portugal e a floresta do pinho em Portugal. Temos na nossa associação, desde a administração central, a área financeira, o sistema científico, serviços, a produção e a indústria em toda a sua amplitude. Para, de certa forma, conseguirmos reunir todas as competências e encontrar o melhor futuro e assegurar o melhor futuro a esta fileira. É uma fileira que tem um peso muito importante para o nosso país. Portanto, é uma fileira que representa 88% das empresas do setor florestal, todo o setor florestal, e cerca de 80% dos empregos, sendo responsável também por 3,2% das exportações nacionais. Portanto, só isto dá uma ideia, de facto, da grande representatividade e a grande importância desta fileira para o nosso país. No entanto, vive esta fileira momentos de grande ameaça, momentos de grande incerteza e futuro, e o país em si, por perdermos todo este ativo, uma vez que o déficit de matéria-prima que hoje temos para manter toda esta riqueza, em termos económicos e sociais, é mais de metade. Ou seja, os atores que suportam toda esta atividade estão hoje em grandes dificuldades face a este déficit de madeira. Só para terem uma ideia, e uma vez estamos aqui hoje nesta Comissão do Ambiente e Energia, só queria ressalvar, portanto, sublinhar aqui que só madeira que vai para queima, direta ou indireta, é cerca de um quarto da madeira que está disponível no mercado. Isto quer dizer que no mercado deficitário em que nos encontramos, um quarto da madeira vai ser queimada. Madeira essa que poderia ter muito mais valor, acrescentar muito mais valor e que está na base dos números que, entretanto, vos apresentei. Temos a parte da serração, as biomassas, os painéis, papel, tudo utilizações de grande criação de valor, emprego e longevidade na retenção do carbono. E temos ainda uma escolha que existe aqui, que são 24% deste volume é para queima. Isto é um pequeno exemplo, só para uma vez que não podemos fazer nenhuma visita em conjunto. O tipo de madeira que está aqui visível em qualquer uma destas indústrias que estou a falar, que têm utilização de queima direta ou indireta, como podem ver, são troncos de árvores, são costaneiras de serração que podiam ser utilizadas para fazer aglomerados, podiam estar dentro de mesas semelhantes a esta que está aqui, que é a madeira de aglomerados revestida. Podia ser utilizado parte dela para fazer uma utilização semelhante ao piso que temos nesta sala, que é madeira de pinho em tábua, e parte dela está a ser queimada hoje. Portanto, isto preocupa-nos, achamos que não é o caminho e é a razão pela qual estamos hoje aqui. Passar-se para continuar.
Outra grande dificuldade do setor é que o proprietário privado não investe em espécies de ciclo longo e a única alternativa para inverter o ciclo de abandono da floresta, que acaba por ter grandes consequências ambientais, é o financiamento público. Mas o principal financiamento público ainda é no contexto da PAC e essas verbas, por um lado, são insuficientes. A maior parte das candidaturas apresentadas fica sem dotação orçamental e, por outro lado, está muito mais adequado às zonas do país em que a dimensão da propriedade é superior, o que se revela nos dados de execução, em que no início deste ano 47% das verbas estavam ali concentradas nas regiões do Alentejo e Ribatejo e, portanto, é preciso encontrar alternativas a esta situação. Aqui, quais são as nossas propostas? A maior parte da madeira que é queimada, como viram naquele gráfico, é para unidades de pellets, existem mais de 30 em Portugal e, portanto, a nossa proposta é que exista parecer vinculativo do ICMF para a instalação de novas centrais e acabar simplesmente com o financiamento público à construção de novas centrais, que frequentemente têm verbas do IAPMEI ou a cedência de terrenos pelas câmaras municipais. Outra questão tem a ver com as centrais dedicadas, em que, devido à definição atual de biomassa florestal residual, é possível queimar troncos, como viram naquelas imagens. A definição fala em que é possível utilizar madeira proveniente de cortes de prevenção de incêndios, de cortes fitossanitários, e o que acontece é que não é possível visualmente distinguir essa madeira e, por outro lado, nada impede, do ponto de vista tecnológico, que essa madeira, em vez de ser queimada, seja transformada. E, portanto, nós enviamos aos senhores deputados previamente uma nova proposta de definição que resultou de um grupo de trabalho bastante representativo, que além de ter vários associados do Centro Pinos da Academia, de vários associados que também são produtores de energia, teve também o diretor do CBE e a Zero, que é uma ONG muito importante. Portanto, esta definição, o principal pressuposto é que cria aqui um limite de diâmetro e não do uso da madeira, porque o diâmetro é uma forma objetiva de conseguir impedir a queima de madeira que podia ter outro valor e continuar a armazenar madeira. Portanto, além da madeira proveniente de cortes fitossanitários e de prevenção de incêndios, está completamente fora de questão os designados sobrantes ou subprodutos, que são também valiosos para os transformadores de madeira. Há aqui outra questão também muito importante, é que para colmatar o déficit, a reciclagem de resíduos de madeira é cada vez mais importante e as indústrias têm feito investimentos enormes tecnológicos para adaptar o processo para poder incorporar uma quantidade crescente de resíduos de madeira. Mas os resíduos de madeira que têm são insuficientes. São insuficientes e há, por outro lado, muita madeira que vai parar ainda aterro sanitário, e, por outro lado, recentemente foi feita uma alteração que permite que legalmente algumas unidades de centrais de cogeração, termoelétricas e cimenteiras possam também queimar resíduos de madeira. Isto é uma situação que era muito importante mudar, porque do ponto de vista da economia circular é o oposto, do ponto de vista da transição climática é o oposto do que se pretende, não é? Porque a queimar e emitir o dióxido de carbono que está retido na madeira quando se podia transformar e continuar a armazenar aquele carbono. Por outro lado, para colmatar o tal insuficiência de dotação do PEPAC e do PDR 2020 e o facto de a distribuição de financiamento ser regionalmente muito insuficiente, muito, muito injusta, existem neste momento medidas financiadas pelo Fundo Ambiental, enfim, a beneficiação de áreas de Pinheiro Bravo com potencial para resinagem é beneficiada pelo PRR, mas é gerida pelo Fundo Ambiental, são iniciativas de financiamento inovadoras, adequadas ao minifúndio e que podem fazer uma grande diferença na gestão do território e na prevenção de incêndios, o que acaba por ter, como sabem, um impacto transversal em todas as questões ambientais, nas questões climáticas e nas questões de biodiversidade. Era muito importante que o projeto piloto Vales Floresta, que teve um primeiro anúncio no final do ano passado e está neste momento em análise de elegibilidade, seja devidamente implementado, monitorizado, avaliado. Sendo um projeto piloto, pode precisar de ajustes, mas teve num período de curto uma adesão muito elevada dos pequenos proprietários, porque é de facto uma ajuda simples, acessível à pequena propriedade. Os agrupamentos de baldios são mais uma iniciativa de capacitação dos baldios que permitiram, através da afetação de uma equipa técnica, alavancar muito investimento público, avaliar o potencial de valorizar estes territórios e contribuir para que, no longo prazo, eles tenham a sustentabilidade ambiental e económica. Agradecemos a vossa atenção e estamos disponíveis para as vossas questões.
Mesmo dentro do tempo, cumprir rigorosamente o tempo disponível, eu agora daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alberto Machado.
Presidente, cumprimento mais uma vez e agradeço a presença do engenheiro João Gonçalves e da engenheira Susana Carneiro, respectivamente na qualidade de Presidente da Direção e Diretor Executivo do Centro Pinos, que nos trouxeram conhecimento das preocupações e propostas de soluções da fileira do Pinho. Para nós, deputados do PSD, era importante focar ou invocar as 5 ideias-chave que norteiam os nossos compromissos. Primeira é aumentar a produção, criar valorização. Vai muito de encontro às preocupações que aqui trouxeram, a valorização da floresta. Considerar sempre o seu contexto global e a nossa obrigação de preservar para as gerações futuras a biodiversidade. E quando nós falamos da biodiversidade, muitas vezes falamos de uma forma negativa dos matos, mas há matos que, sendo autóctones, são fundamentais à sustentabilidade desses habitats. Apoiar os agentes de transformação, que aqui tem um papel importantíssimo o Centro Pinos, enquanto agregador de vários agentes da fileira, por isso pensar nas fileiras é fundamental, pensar de uma forma concertada, com princípio, meio e fim, criando volume, e aqui a senhora engenheira falou nos agrupamentos baldios, que é uma estratégia clara, por acaso assinada em Vila Pouca da Guiá, criando volume nas áreas baldias, permitindo que essas áreas possam ter um enquadramento técnico, uma valorização que não poderiam ser no minifundo, em terrenos de minifundo, e depois permitir, isto aqui para mim e para nós é fundamental, os ciclos de vida útil das próprias plantas, no caso do pinheiro. Porquê? Porque se o pinheiro não tiver tempo de crescer e criar as suas características, não tem utilidade absolutamente nenhuma. Se não tiver ciclos com menos de 20 anos, só tem utilidade para promover os incêndios, e por isso todos estes 5 grandes objetivos estão muito correlacionados. Isto pressupõe logo o primeiro princípio, que é o fim das áreas abandonadas. Infelizmente, quando nós deslocamos Trás-os-Montes para Lisboa, que nós mais vemos áreas abandonadas e por isso não têm utilidade absolutamente nenhuma numa concertação de uma política nem ambiental nem florestal, porque não cria mais valias, pelo contrário, cria um fonte de problemas, mesmo porque a grande parte delas estão povoadas de infestantes, e só por si já é um problema. Por isso, o que o país precisa é organizar, planear, financiar, organizar, planear, financiar. É essa a nossa proposta. E é nesse sentido que a vossa participação nesta comissão é muito, muito importante. E tenho 5 perguntas para vos deixar com muita objetividade e que gostava, se possível, que depois nos fizessem chegar à comissão por escrito. Primeira, como desburocratizar e simplificar os processos no setor florestal e na fileira do Pinheiro em concreto? Segunda, como reduzir o déficit da balança comercial apostando no aumento da produtividade nos bens diretos e indiretos providenciados pela floresta por serviços de ecossistema? Terceira, como impulsionar os centros de competências no âmbito florestal, os laboratórios colaborativos, também do Pinheiro Bravo? Quarta, como apostar na atração e qualificação de mão de obra para trabalhar nas diversas fileiras florestais? E, por último, a quinta, como reforçar o papel das organizações de produtores florestais e dos vários atores do setor florestal, nomeadamente no âmbito de transferência de funções de Estado. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Centro Pinos, aos seus dirigentes, aos meus colegas, que eu também sou engenheiro florestal e, portanto, também fui formado na área, principalmente na área do Pinho, e, portanto, sabendo os problemas que afetam este setor. E, portanto, dizer-vos que nós sabemos que este setor tem uma importância estratégica para o país, principalmente neste momento em que estamos com as alterações climáticas, a importância do setor florestal é extremamente relevante como fonte sumidor de carbono e, portanto, no contributo que pode dar para a mitigação do problema dos gases com efeito de estufa, do aquecimento global, é fundamental. Este setor é um setor extremamente importante nas áreas de minifúndio, nos territórios mais desertificados do interior e, portanto, é fundamental que as políticas de apoio para estes territórios do minifúndio sejam bem direcionadas e, portanto, as questões da reformulação da PEPAC direcionadas para minifúndio, para a pequena propriedade onde normalmente o Pinheiro Bravo tem uma preponderância muito grande, são fundamentais e, portanto, importa, e aqueles dados que vocês apresentaram da distribuição dos apoios é sintomática de que as políticas não estão a ser direcionadas claramente para os destinatários a quem deveriam ser entregues e, portanto, é um aspecto que tem que ser todo totalmente revisto. E, portanto, dizermos que nós temos consciência, e importa ter consciência, que não estamos a falar de uma espécie de... Não estamos a falar de uma espécie de crescimento rápido. Aliás, o setor do pinho tem a concorrência do eucalipto muito forte. E, portanto, um proprietário florestal que pretende retirar rendimento do seu território, do seu espaço, opta por espécies que lhe deem um rendimento mais rápido. E, portanto, o eucalipto tem essa particularidade. E, portanto, ainda bem, eu costumo dizer... que gostava imenso de ter eucaliptos adaptados a todas as nossas condições edafoclimáticas, seria muito importante, significava que nós tínhamos espécies com potencial económico para valorizar esses territórios. Não é assim, não é, e portanto nós temos que agarrar e olhar para as espécies autóctones que a gente tem, e eu considero que o nosso Pinheiro Bravo é uma espécie autóctone, e portanto tem condições particulares de adaptação a determinadas estações, a determinados territórios que são muito relevantes, e portanto nós temos que olhar para esta espécie como uma espécie fundamental. E vendo o déficit de matéria-prima que é necessária para a indústria, nós temos aqui um potencial de crescimento muito grande. E, portanto, nós temos um setor com muito potencial e temos muito trabalho para fazer. É certo que o problema dos incêndios florestais é um problema muito grave no nosso território, que desincentiva claramente os proprietários florestais de fazer investimento, porque a espécie, ela própria, é uma espécie altamente combustível pelo ambiente que normalmente proporciona, mas o aspecto que nós temos que fazer enfoque é na gestão. Nós temos que apoiar todos os modelos que contribuem para uma gestão ativa, nomeadamente os apoios ao associativismo, o apoio às áreas baldias, são muito importantes, porque as áreas baldias nestes territórios têm uma importância muito grande pela sua dimensão, pela sua apetência para esta cultura, e portanto nós temos que continuar a fazer uma aposta muito clara para os territórios baldios. Os agrupamentos de baldios, conforme foi referido, é um aspecto muito importante que importa continuar a apoiar. Mas os apoios públicos são fundamentais para todo este setor. Sem apoios públicos para que seja potenciados o investimento e que sejam alavancados investimentos nesta matéria, são muito importantes. Portanto, todos os apoios públicos canalizados para esta matéria são muito relevantes. Da outra vez, na outra Comissão da Agricultura, nós tínhamos perguntado em que medida que vocês viam como uma nova fonte de financiamento, porque nós vamos precisar neste setor de financiamentos durante muito tempo e bastante avultados para que os resultados possam ser positivos, que tinha a ver com o mercado voluntário de carbono, pode ser, no vosso entendimento, também acham que pode ser uma fonte de financiamento para o setor relevante, para que muitos territórios possam alavancar as suas potencialidades, e também o recente aprovado, a Lei do Restauro da Natureza, pode ser outra forma de algumas, muitas áreas degradadas que nós infelizmente temos, poderem obter financiamentos para que sejam potenciados. Nesse restauro, teremos muitas áreas, naturalmente, em que o Pinheiro Bravo será a espécie autóctone desses territórios, portanto, que potenciará a sua instalação e a sua exploração. Portanto, genericamente, agradecermos a vossa presença e dizer que, da nossa parte, estamos sensibilizados para esta problemática e isto tudo faremos para contribuir para que o setor e a fileira do Pinho continue a ter a preponderância que tem, porque tem um potencial de crescimento muito grande. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar Chega, Sr. Deputado Bernardo Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os representantes do Centro Pinhos, na pessoa do engenheiro João Gonçalves e da engenheira Susana Carneiro, e de agradecer a vossa exposição inicial sobre a situação do Pinheiro Bravo, da fileira do Pinheiro Bravo, e expressar o nosso apreço e a nossa preocupação em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Defendemos uma visão conservadora acerca da ecologia e que se fundamenta na convicção de que a natureza não é apenas um recurso a ser explorado, mas antes um património a ser cuidadosamente gerido para as futuras gerações. E por isso mesmo expressamos a nossa preocupação e o nosso empenho nesta temática. De acordo com a ICNF, a floresta é o principal uso do solo português e, no seu conjunto, os espaços silvestres abrangem 70% do país. E, portanto, entre as principais espécies temos o pinheiro bravo, que ocupa a maior área, enfim, seguindo-se o eucalipto e o sobreiro, isto é conhecido, estas três espécies representam cerca de 70% das áreas florestais existentes. Os dados aqui apresentados pela Pinos são reveladores da importância do pinheiro bravo para a nossa economia. E o facto de representarem mais de 57 mil postos de trabalho é hoje um testemunho claro disso mesmo. Acresce que o aumento de 22% no volume de negócios da fileira de Pinheiro Bravo em 2022, alcançando cerca de 5 mil milhões de euros, reflete a resiliência e o potencial deste setor em contribuir significativamente para o emprego e para o valor acrescentado bruto das indústrias da fileira florestal. No entanto, os desafios enfrentados são igualmente significativos, como também mencionaram. A redução de 37% no volume de crescimento de pinheiros bravos entre 2005 e 2019 e a perda substancial da área florestal são motivos de grande preocupação e que devem ser uma reflexão da parte de todos nós. É por isso imperativo que, da parte deste Parlamento, em colaboração estreita com os diversos stakeholders do setor, se desenvolvam políticas fortes e que promovam a gestão florestal adequada, incentivem as práticas de reflorestamento eficazes e fortaleçam as medidas de proteção contra o desmatamento e os incêndios florestais. E, como dito anteriormente, o Chega defende uma política ambiental equilibrada e que alie a preservação do meio ambiente à prosperidade económica. Estamos, por isso, profundamente comprometidos em garantir que os recursos naturais do nosso país sejam utilizados da melhor forma possível para o benefício de todos os portugueses. Reconhecemos, portanto, que a fileira do Pinheiro Bravo não é apenas um recurso económico valioso, mas que também desempenha um papel vital na preservação da biodiversidade e na manutenção dos nossos ecossistemas. Diante deste cenário, e aproveitando a vossa presença, gostaria então de vos perguntar que medidas concretas estão a ser implementadas para mitigar os impactos negativos sobre a redução no crescimento dos pinhais. E é que, olhando concretamente para o Pinheiro Bravo, vemos que existem claros desafios de agregação, sobretudo no centro e norte do país, com a propriedade muito atomizada e com milhares de proprietários com muitos hectares, o que depois, aliás, motiva dá origem ao abandono de terras. Não é? E neste aspecto, a criação das zonas de intervenção florestal também não vai resolver o problema, uma vez que muitas não saíram do papel, tendo o investimento sido direcionado para o apoio ao planeamento e criação e manutenção de estruturas organizativas ligadas à produção. Gostava de saber se as áreas integradas de gestão da paisagem podem vir a resolver alguma coisa, na vossa ótica. E como poderemos fortalecer ainda mais a sustentabilidade e resiliência desta espécie face aos desafios ambientais e económicos que enfrentamos? Gostava também de saber se, relativamente aos ativos não tangíveis da fileira florestal, pode o mercado de carbono ser uma oportunidade para planear e rentabilizar o solo florestal? E, por fim, relativamente ao NEMAT, o que tem sido feito, nomeadamente nas regiões mais afetadas? E pronto, e agradeço uma vez mais ao Centro Pinos a sua apresentação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Engenheiro João Gonçalves, para uma intervenção final, só dar nota que a apresentação foi ou será distribuída nos grupos. Já foi. Muito bem. Engenheiro.
Olha, muito obrigado pelas questões que colocaram. De facto, são ambiciosas algumas, por isso ali o Sr. Deputado disse que depois podíamos fazer chegar por escrito. Admito que algumas questões que aqui foram postas, nomeadamente aqui pelo Sr. Deputado que está a representar o Chega e o nosso colega, o deputado do PS, também pôs uma questão mais, quer dizer, também comum relativamente ao carbono. Eu ia começar muito rapidamente por responder a essa. Depois a questão das medidas é um conjunto mais profundo. Nós temos bastante trabalho sobre as medidas. Aliás, uma das preocupações que falámos hoje aqui do apoio ao minifúndio é que falta-nos uma medida para resolver o problema onde ele existe. Há medidas para resolver problemas onde eles não existem. O que nós precisamos, de facto, é deslocalizar as medidas e para os locais onde temos que, de facto, exercer o nosso papel de mudança. Temos, o Centro Pinos tem feito muita demonstração, também no que respeita também à produtividade, temos demonstrado comunicar conhecimento e, de facto, o financiamento para espécies de crescimento lento, como é o pinheiro, que é uma espécie autóctona de lento crescimento. Acho que é um desígnio que temos que assumir, porque esta fileira traz muito ganho económico e social para o nosso país. Portanto, acho que é sempre um bom investimento nós termos que apoiar uma fileira e uma floresta de crescimento lento. Nomeadamente, agora, relativamente ao carbono, acho que sim, o carbono, os serviços de ecossistema, ainda hoje não estão a remunerar o proprietário, ainda hoje não estão a remunerar ninguém e podem remunerar. Obviamente, há um serviço, a captação de carbono pelas florestas é um serviço que existe, que é prestado à comunidade. Isso tem que ser conhecido. Além do carbono, existem outros serviços. Não é? Quando saímos e utilizamos um espaço florestal e o valor que o espaço florestal gera em termos ambientais não deve ser desprezado. É preciso, de alguma forma, potenciar os apoios e tentar garantir que as florestas tenham o retorno daquilo que geram à sociedade. Mas eu ia ao contrário, eu acho que estamos a fazer o contrário em algumas coisas. Eu sei se os deputados repararam aqui e chamava só a atenção para os nossos slides iniciais. Estamos numa situação de déficit e estamos a queimar madeira, um quarto da madeira que existe. E quem está e quem decidiu que se queime essa madeira foi a sociedade civil, com base em informações que não são as informações corretas do nosso ponto de vista. Queimar madeira deve ser o último dos caminhos para esta matéria-prima. Temos escassez de árvores. Os seus deputados acreditam que uma árvore tem tão pouco para dar que possa ser queimada? E pior, os seus deputados acham que a sociedade civil estar a remunerar e a patrocinar a queima de árvores, pensando que isso se transforma num contributo para o nosso ambiente e para os nossos valores ambientais? Quando não é, a sociedade civil tem conhecimento, queimando carvão ou queimando madeira, as emissões de carbono são exatamente as mesmas, porque o carvão, em termos de emissões, para a mesma quantidade de energia é equivalente. Tem noção que há mais de 500 ou mais de cientistas por este mundo todo a dizer que isto é uma falácia, que queimar madeira não é a solução, que renovável não é sustentável. O facto de uma árvore demorar 50 anos a crescer e eu a queimar e ficar à espera mais 50 anos, achem que temos 50 anos para esperar? Ao ritmo que a sociedade mundial está a multiplicar, ao ritmo que nós consumimos, não dá. Não é preciso ir muito mais, não é preciso muita informação. A informação está todos os dias a surgir. Há que repensar, há outros caminhos, mas nós, o que de facto nos traz a preocupação é que esta situação, esta potenciação desta indústria, por exemplo, da indústria da queima, que exporta madeira de Portugal para ser queimada em Inglaterra por agentes que vão buscar neutralidade à queima da, e misturam com carvão e dizem que a madeira é neutra. E então, por exemplo, a Drax, em Inglaterra, tem um subsídio de 2 milhões de euros por dia para, por causa de queimar energia verde, por causa de queimar madeira que vai daqui de barco para queimar lá, que ainda é transportada de caminhão, cortada com motosserras, cortadas com máquinas, transportada por tratores e depois vai ser queimada e é verde. Senhores deputados, nós estamos a pagar isso. E o nosso maior problema, a nossa maior preocupação é que, neste momento, queimamos um quarto dessa madeira e o nosso país investiu recursos financeiros no apoio dessas indústrias, quando as outras restantes indústrias tradicionais continuam a trabalhar em mercados livres. Concorrência perfeita. Portanto, quando existe um financiamento público, é porque a concorrência deixa de, é diferente. Portanto, essa indústria teve apoios. Não digo que foi com má intenção, mas que deviam ser repensados. Porque queimar madeira não é um caminho. Há que pensar se é um caminho. E se o fizermos, temos que voltar e tentar, pelo menos, naquilo que ainda temos à nossa frente, é se já temos um mercado onde há 50% de déficit e que se queima madeira, acham que é viável estar a aumentar e a suportar e a buscar verbas aos nossos institutos de financiamento para financiar estas novas indústrias que vêm concorrer com as outras que já andam a fechar porque não têm matéria-prima? Só para atribuir verbas de financiamento. Não quero dar nomes aos institutos, sabem perfeitamente de onde vêm, direta e indiretamente, até dos espaços municipais, das próprias câmaras municipais, que sempre vêm com agrado mais alguns empregos, embora empreguem muito pouco, mais alguns empregos para a sua área municipal. É normal, é razoável. Mas isto tem que ser visto à escala do país. Então, se eu já tenho tantos atores que estão hoje em dificuldade, vou financiar mais? É isto que é preciso ter. Estão milhões, estamos aqui a falar de milhões que são muito necessários para, então, ir buscar os apoios que o Sr. Deputado acabou de referir, que está aqui na minha frente do PS, é preciso apoios fortes e numa situação sustentada para recuperar a floresta endógena, a nossa floresta autóctone de Pinheiro e suportar estes 88% das empresas e 80% dos empregos. O que eu não quero ficar, eu como cidadão e dirigente desta organização, é agarrado a esta situação de queimar madeira e estar aqui com cumplicidade e não ter feito nada para mudar isto. E estou aqui hoje, em nome desta organização, a representar a nossa organização Centro Pinos e em nome do Centro Pinos a dar esta voz. A partir do momento que estamos todos alertas para aquilo que foi hoje referido, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. Já sai do Centro Pinos, mas também já é dos seus deputados e dos restantes presentes que estão aqui, inclusivamente estão atrás de mim. Todos os cidadãos, toda a sociedade civil deve, porque paga uma conta da água e da luz, é por questões, porque é que isto é renovável? Renovável é o sol, é o vento, é a água a passar eventualmente numa turbina, numa barragem, já lá está. Mas queimar árvores? Pagarmos para queimar árvores? E depois bater palmas a dizer que é verde? Verde é a árvore. A energia já não é verde. Mais vale queimar carvão. Portanto, esta é a nossa mensagem. Senhores deputados, só para fechar, que eu já passei o tempo, um minuto quase.
Não?
Então vou parar um bocado para descansar. Não. Só para... Senhores deputados, atenção, isto peço-vos só. Nós hoje falámos aqui e queria deixar três mensagens aqui bem sublinhadas. Queimar madeira não é solução. A nossa definição de biomassa florestal residual é abrangente. Eu sei que nós apanhámos isto tudo das diretivas renováveis da Europa, mas a Europa já pôs o pé. E agora, sabem, o rei vai nu, mas vai-se andando. As vozes estão a começar a ouvir-se. É nosso papel sermos os primeiros a falar, se formos os primeiros a ver. Nós estamos a ver, há mais gente a ver. Há imensa informação que o Centro Pinos, inclusive, pode partilhar convosco, com manifestações bastante bem suportadas ao nível científico. Falem com o professor Filipe Duarte Santos, que é a nossa autoridade máxima no nosso país, e ele diz, o rei vai nu, isto não tem sentido nenhum. Portanto, ele é nosso, digamos, apoiante, é apoiante desta causa e é nosso consultor também nesta causa. A questão de financiar este tipo de organização, este tipo de empresa, não é um caminho. Temos que garantir que aquilo que consome floresta num país que é deficitário tem que ter, de facto, o ICNF a vincular, sim senhor, à matéria-prima. Porque senão não pode nascer. Não vamos criar coisas que não podem viver. Uma definição clara e fechada de o que é biomassa. Sim senhor, pode-se queimar resíduos, sim. Pode-se queimar alguns restos da exploração florestal, as cascas, as pontas das árvores. Há outra utilização? Não. Então, vamos fazer alguma energia. Aplaudimos. Mas queimar troncos de árvores que podem fazer mesas destas, pisos destes, não tem sentido nenhum. É destruir valor. É dar tiros nos pés. Isso não queremos. Portanto, estas duas mensagens. O apoio ao pequeno proprietário, respondendo ao carbono, respondendo, temos problemas aonde? Onde é que há problemas? Onde é que há fogos? Onde é que temos problemas de gestão? É onde a propriedade está, é pequena, mas ninguém lá quer ir, porque dá muito mais trabalho. É mais fácil ir para o Alentejo, onde arranjo três irmãos que têm logo 2.000 ou 3.000 hectares e faço uma flor. Não é. Temos que ir onde há o problema, que é onde a gente vê os fogos a ver, é o pequenino, ardeu, é pequeno. Essa gente tem que ser ajudada, não é multada. Multar. Multar é fácil. Vai lá o polícia, o GNR passa um auto e ele vai pagar as finanças. Mas nós temos é que evitar que ele pague nas finanças. Temos é que o ajudar a gerir o que ele tem, pequeno ou grande. É aí que temos os problemas, é aí que temos que atuar. Portanto, esta é uma mensagem, eu acho que já sublinhei as principais preocupações que temos. E a questão, outra coisa, queimar as próprias paletes, restos de madeira, mobílias, tudo isso, se pode estar dentro das nossas cozinhas, nas portas das nossas casas, nos móveis que hoje esta sociedade descarta e não fica com eles toda a vida, como os nossos pais ficaram, e ainda deixaram para o filho, ninguém sabe o que é que há de fazer agora a estas coisas, porque vamos ao IKEA, vamos ali e acolá, e tem o design vale mais que a matéria-prima. Hoje as portas não é castanho, carvalho, ninguém se interessa por isso, interessa é a pintura. Está bonita, não está bonita e tal, como é que é o acabamento, é uma folha. Isso, somos uma sociedade de consumo, temos que garantir que fazemos o nosso trabalho até ao fim. Sim, eu mudo de móvel 10 em 10 anos, eu não, mas quem muda... Então tem que garantir que esse mesmo móvel, essa mesma palete que levou as caixas para a sua casa, tem que ser reciclada e voltar nos móveis que o meu filho vai comprar a seguir. E o carbono fica lá mais 20 anos, 30, 40. O carbono não sai destes produtos, vem da árvore para aqui. E isto é tudo por causa do carbono. Então como é que nós vamos queimar árvores? Estão a entender onde queremos chegar, a nossa preocupação? Isto é desesperante. Senhores deputados, eu vou-me mais animado e mais descansado daqui, porque o problema agora já era só o meu e da Susana e do Centro Pinos, mas agora já o dividi por vós todos. Portanto, cheguem a casa e dividam por os vossos filhos e os vossos cônjuges. Dividam por os vossos amigos e primos e informem a sociedade civil. A única maneira de nós tomarmos as decisões é informar a sociedade. A sociedade não pode andar cega. Meus senhores, muito obrigado. Eu sei que tenho muito mais tempo para falar, mas nem vou usar. Por isso, passem um bom dia.
Muito obrigado. Eu gostaria de só dar uma nota final que o nosso Presidente tem dado nestas audiências. A iniciativa cabe agora, depois desta... O trabalho da Comissão, propriamente dita, termina aqui com esta audiência e depois as iniciativas que possam vir a surgir neste âmbito, nomeadamente esta questão, e houve aqui algumas propostas da alteração da definição legal, da biomassa, da questão da utilização como resíduo, da incorporação do resíduo nos produtos, como subproduto. Isso agora cabe aos grupos parlamentares, que obviamente dentro daquilo que são as suas competências e capacidades, poderão ou não apresentar iniciativas. Muito obrigado pela vossa presença e, sendo assim, eu daria por terminada esta reunião da Comissão, que recomeçará, teremos depois da parte da tarde, não é? Uma petição da parte da tarde, exatamente. Muito obrigado a todos.